ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Política e Cidadania. Um programa da Cultura Online Brasil que, de alguma forma, tenta trazer um pouco da história da nossa República, alguns assuntos pontuais e também alguns outros sobre sustentabilidade social, né? Sempre buscando o compartilhamento, conhecimento e a discussão. É um programa que está no ar todas as quartas-feiras, neste mesmo horário, um programa editado e apresentado por Filipe de Souza. Sendo assim, boa noite a todos e a todas e, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Como anunciei, o Brasil está doente. O Brasil está com febre, uma febre provocada por dilações inflamatórias no âmbito da famigerada Operação Lava Jato. E não se especula sobre outra coisa, senão as possíveis informações extraídas do Marcelo Odebrecht a respeito da vida financeira de candidatos e de políticos de ponta. E a nação, ela se crê apodrecida. E se crê apodrecida porque nunca realmente a nudez das acochambranças, né? Ou na nova língua, surubanças, né? De nossas figuras públicas, teria sido exposta com tanta extensão, né? Então, que as práticas políticas brasileiras realmente nunca foram negócio ao estilo da Madre Teresa de Calcutá, isso todos nós já sabíamos. E também sabíamos que o imaginário popular, ele é suficientemente crítico para com as transações do poder. Mas agora, o Ministério Público, eles quis entrar nos detalhes, né, da lascívia política. Então, nós vamos com muita calma nessa hora, porque precisamos de muita calma. Porque as práticas investigativas do Ministério Público e da Polícia Federal, elas são tão controversas quanto as práticas políticas que eu hoje gostaria de vos trazer. Nós não nos entreguemos, então, caros amigos, a essa febre, porque podemos ser maculados por ela. Porque essa febre, ela é, antes de mais nada, o sinal de um estado patológico que deveríamos refletir e que também deveríamos refletir também sobre o grave momento, né, da saúde política e institucional do nosso país. Porque realmente vocês vejam que uma pessoa encarcerada em fase pré-processual, né, por mais de um ano, agora já condenada até em primeiro grau, né, sem a mínima noção sobre quando vai ser solta e da qual se exige em troca da esperança de um dia poder vir novamente a olhar a rua, né, que entregue gente, né, de preferência até petistas, né, ligados a Lula e Dilma. E essa pessoa acaba dizendo o que querem que digam, né. Então, o mal da tortura é que não oferece provas sólidas da verdade, mas apenas provas sólidas da incapacidade de resistência do torturado. E a tortura, ela não precisa ser física, né? Aquela do pau da arara ou da cama elétrica, né? Nem carece também da extração de unhas com alicate ou de queimaduras no peito com toque de cigarro, né? Essa tortura, ela pode ser psicológica, né? Mais facilmente ser escondida, né? E também mais controvertida em sua conceituação. Então, no direito penal alemão, se fala, por exemplo, e eu trago alguns exemplos do alemão e do italiano, mas no direito penal alemão se fala de extorsão de declaração como um crime contra a administração, diferente da extorsão de declaração e da lesão corporal em exercício da função. Então, sem dúvida, caros ouvintes, as nossas delações, elas chegam muito mais próximas da extorsão da declaração. Ela não traz vantagem processual significativa ao delator, a não ser a perspectiva da pena menor e a possibilidade de usar de liberdade provisória. Mas, se fossem, porém, por as novas normas penais e processuais penais seguidas à risca, né, a prisão cautelar inexistiria, na maioria dos casos, e a dosimetria da pena acabaria por não comportar gravames tão exacerbados. Portanto, caros ouvintes, a vantagem da delação, se existente, é ser tratado conforme manda a lei. Não é nada lisonjeiro para um sistema judicial que investiga, tendo de submeter-se a uma extorsão para ver reconhecido o seu direito ao tratamento legal. Então, caros ouvintes, o Ministério Público ele se defende mediante recurso a comparações com o direito estrangeiro. É o velho complexo de vira-latas. Porque se lá fora fazem, é porque é bom. Estão em voga os paralelos com a Operação Miami Police, né, de desbaratamento da influência de organizações mafiosas na política italiana, né, na década de 90 do século passado. Tão poucos neste Brasil febril sabem que nossa prática de investigação diferenciada para a apuração de delitos relacionados a organizações criminosas quase nada tem em comum com a festejada prática italiana. Sequer o festejo é merecido diante dos controversos e controvertidos, né, impactos da operação na vida política daquele país. Mas devemos, porém, ter em mente, caro ouvinte, que o modelo italiano ele se limita apenas às organizações do tipo mafioso ou armado, né, conforme o previsto no artigo 416-B do Código Penal. Então, o artigo 41-B do ordenamento penitenciário italiano, por sua vez, prevê o cárcere duro para os integrantes desse tipo de organizações. Já a delação premiada, que é a disposizione premiliare, foi produzida pela Lei 303, de 12 de julho de 1991. Ela foi produzida como forma de abrandamento desse regime em benefício de ex-mafiosos arrependidos, ex-mafiosos dispostos a colaborar mediante denúncia de comparsas na cadeia de comando da organização. Então essas denúncias sempre implicavam sérios riscos para os colaboradores. Colaboradores esses submetidos ao princípio de omertà, ao dever de silêncio, cuja violação é punida com a morte. Então as negociações elas previam medidas especiais de proteção dos colaboradores, não só com o abrandamento do regime de execução de pena, mas também com a mudança de identidade e até o encobertamento do paradeiro do delator e de seus familiares. Então trata-se, como se vê, de contexto bem distinto daquele que inspirou a legislação de repressão às organizações criminosas aqui no Brasil. Então, para começar, caro ouvinte, o conceito de organização criminosa adotado entre nós é muito mais amplo do que aquele contemplado no artigo 416-B do Código Penal italiano. A Lei 2850 de 2013, ela define em seu artigo 1º, parágrafo 1º, organização criminosa, como sendo a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Então a nossa lei, ela não contempla, como podemos ver, apenas organizações que adotam a violência ou a ameaça como meio de manter a sua funcionalidade. No Brasil, organizações desse tipo, elas podem ser identificadas no tráfico de entorpecentes, como no caso do Comando Vermelho, dos Amigos dos Amigos, do Terceiro Comando, no Rio de Janeiro, ou então até do Primeiro Comando da Capital, em São Paulo. Então, violentas por natureza, elas se aproximam em alguns aspectos da tipologia das organizações mafiosas. Elas se inserem perfeitamente na definição da Lei 12.850 de 2013, que, todavia, tem escopo bem mais amplo. Mas, de facto, com a ação penal 470, o chamado caso do Mensalão, houve entre nós certa banalização do uso do conceito de organização criminosa. Porque qualquer pessoa coletiva, como partidos políticos, instituições financeiras ou empresas, porque sempre estruturalmente ordenados, ela se pode converter num abrir e fechar de olhos em organização criminosa, se os seus filiados, se a sua direção, ou então seus sócios, na perspectiva do modelo teórico, foram os fatos em investigação, construído pela acusação, e se dividem em tarefas, para obter vantagens com a prática do crime. Aliás, já se sugeriu até que o próprio governo federal poderia se converter em organização criminosa, o que seria um rematado contrassenso. Pior ainda, um ajuntamento solto de pessoas poderia, isso na ótica de certos jovens procuradores, converter-se em organização, mesmo que nem todas se reconhecessem. Então, nesse caso, bastaria construir uma estrutura teórica para ordenar essas pessoas por tarefas em núcleos de atuação, núcleos esses supostamente interrelacionados, e atribuir a todas a participação vantajosa no resultado de crime, que pode ser de um só ou de alguns deles. Então, a existência ou não de um affectio socialitis seria absolutamente irrelevante para a configuração da organização criminosa. Então, montam-se com enorme facilidade teorias sobre factos investigados que, muitas vezes, como meros construtos abstractos, eles pouco têm a ver com a realidade empírica. E a vaidade, ou o comodismo dos investigadores, que não tardam de divulgar com pompa e circunstância seus achados, por provisórios que deveriam ser, eles acabam por não lhes permitir mudar o rumo da interpretação de tais factos, isso ao longo da investigação ou da instrução criminal. Eles preferem o quê? Preferem socar as provas nas categorias teóricas pré-estabelecidas e escondem eventuais inconsistências ou então as disfarçam com puxadinhos ou doutrinários, como, por exemplo, o uso distorcido da teoria do domínio de facto de Claus Roussin, para conceber uma responsabilidade objetiva penal de quem, na posição de liderança em que se encontrava quando da prática do crime ou dos crimes, deveria saber da ilicitude ou presumivelmente apoiá-la ou, ao menos, tolerá-la por omissão própria ou imprópria. Então é claro aqui que um conceito tão amplo de organização criminosa como o adotado por nossa legislação, ela acaba permitindo que nem tudo ou nada caiba, parafrasear então Gilberto Gil em sua canção Metáfora. Então, neste frágil contexto, caro ouvinte, o uso do Instituto da Delação Premiada só pode levar a abusos. Porque se no modelo italiano a premiação da delação ela faz com todo sentido como o único meio de garantir acesso à informação que a omerta bloqueia com uso de violência e ameaça à vida e integridade dos membros da organização e de seus familiares, no modelo brasileiro, no qual se conceitua de forma aberta a organização criminosa, ela não favorece virtudes, mas apenas a saída esperta, eu poderia até dizer desesperada, para quem é implicado quer se livrar do cárcere ou amenizar a pena. Então, o investigado, delator, ele não está em situação real de risco pessoal para ver na colaboração a única forma de sobrevida. A delação aqui passa a ser apenas um conforto para quem está sob intensa pressão psicológica. E, para obter então essas vantagens, não necessariamente entrega informações completas, informações consistentes ou até mesmo informações verdadeiras. Ele conta com a desinformação e também com a preguiça dos investigadores em aprofundar a apuração das informações. E aí fica livre, E o resultado é esse, Promete-se, mas nem sempre se entrega ao prometido. E a pessoa delatada não rara é acusada falsa, distorcidamente, isso ao gosto de quem investiga ou instrui, para melhor adequá-la às categorias teóricas pré-estabelecidas do inquisitor. Então, é com esse déficit de seriedade, que nós devemos compreender a delação premiada entre nós. É como se o resultado quase sempre é pífio, com vistas à obtenção de elementos sólidos de convicção, e ele acaba com a corriqueira publicidade decretada ou vazada de modo ilegal. Isso aí por afetar gravemente, a presunção de inocência de cidadãos colhidos por depoimentos acochambrados, Então não é de estranhar que na Operação Lava Jato, e outras do mesmo já esse, Delcídio do Amaral já tenha se dado ao direito de dizer, que costuma lançar muita basófia, sobre as condutas dos outros, dizendo o que disse em relação ao Ministério Público. Outro relator também anunciou que deram um cheque de 1 milhão de Caixa 2 à campanha Dilma, quando o cheque era destinado a Michel Temer. Né? Então, ao constatar o erro, ele quis ratificar a declaração, mas agora já assegurando que era doação regular. Então, e fica tudo isso por isso mesmo, né? Sem qualquer reação da acusação, que parece preocupar pouco, né? Com a qualidade das informações obtidas, né? Já que o destino final do processo parece estar selado, né? Com a montagem do modelo teórico inicial sobre os factos que causam a ação penal. Então, diante dessa péssima prática, caro ouvinte, todo cuidado é preciso com as relações de Marcelo Dreves. É fácil também para quem operou uma das maiores empresas brasileiras de atuação global implicar meio mundo em suas más práticas empresariais, né? Porque se doações foram feitas a candidatos com seu devido registro na prestação de contas à justiça eleitoral, ainda poderá dizer, sem demonstração cabal, né, que a intenção dessas despesas era de suborno de diretores ou agentes públicos. Então a pergunta é, qual será então a diferença entre uma doação legal e outra ilegal por fruto de concussão ou corrupção? Será apenas um elemento subjetivo da intenção de doar, cuja demonstração fica adstrita à palavra do delator, já que este manda nada tem a perder também? Pois não haverá quem, por isso, irá persegui-lo para ameaçar ou matá-lo, ou então colocar em risco sua família, como na prática dos mafiosos italianos? Então, eu acho que fica aqui, portanto, uma advertência ao Ministério Público e também a vocês, ouvintes, que tenham cuidado, embora a obsessão corporativa por reconhecimento público seja muito forte e o aplauso da mídia de veras tentador para dar prestígio à classe do Ministério Público, é bom ter cuidado na divulgação dessas delações, porque mais cedo ou mais tarde a verdade poderá vir à tona e o erro judicial é por hora ainda no nosso regime constitucional possível de reparação em prol de quem dele foi vítima. E quem pagará isso é a sociedade. Quanto à União, faria bem também em buscar a ação de regresso contra os que manusearam irresponsavelmente declarações sem consistência para mostrar serviço. Do contrário, somente nós, os bobões contribuintes, acabaremos de pagar o pato, quero dizer, desculpem. Então o Brasil, como eu vos falei, está com febre. A febre, caro ouvinte, é sintoma da doença, né? Do circo judicialiforme, né, que foi destruir, que acabou destruindo parte da economia nacional e também ajudou a derreter a nossa soberania. Então, caro ouvinte, urge sim combater a doença, urge sim remover os tumores circenses do judiciário e também restituí-lo à sua normalidade constitucional e legal. Tudo isso sob pena da transformação dos tumores, que agora somente provocam febre, é metástases. O problema é esse. Vou tomar uma aguinha, volto já para falar então no uso indébito e livre do título do brilhante livro de Paulo Sérgio Pinheiro. Quer-se aqui agora, pelo menos daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre isso, eu quero aqui apenas levantar algumas reflexões acerca das estratégias de partidos e atores, né, tendo como perspectiva as eleições de 2018 e em face ao colapso do governo Temer. A gente volta já, vou tomar uma água, é vaptivut. volta então com o nosso programa, falando então, continuando a falar sobre os traumas da Lava Jato. Porque, caro ouvinte, realmente as estratégias da ilusão, elas se desenvolvem em meio às enormes incertezas, né, acerca do cenário político e também do cenário econômico, né, sobre os ombros de um sistema político deslegitimado, né, sobre os sobressaltos e as imponderabilidades da Lava Jato e também sobre uma quase total, eu diria até um total desencanto da sociedade, né, com os partidos e, sobretudo, com os políticos. Porque a imponderabilidade da Lava Jato, ela tem duas dimensões. Primeiro, não se sabe tudo o que os procuradores, os policiais federais e também os juízes sabem, e não se sabe também o que eles irão fazer com aquilo que eles sabem. Porque o facto é que os operadores da Lava Jato, eles vêm manipulando as informações, ampliando o seu poder, né, agindo até orientados por determinados interesses políticos e corporativos, e interesses que não se fazem claros, né, nem na luz do dia e muito menos na sombra da noite. Então há que se reconhecer, caro ouvinte, que não é fácil, né, construir estratégias quando se está com a corda no pescoço, quando não está em jogo apenas a sobrevivência política, mas realmente a continuidade da vida fora das cadeias. Mas a verdade é que esse ambiente de escombros e de erosões, ele não justifica a persistência em erros das forças progressistas, né? As estratégias da ilusão, o autoengano, a caminhada para o matador. Então, para a análise dessa política, realmente, caros ouvintes, não é tarefa fácil divisar quais atores eles estão construindo e quais são as suas estratégias. E dessa forma, então, amigos ouvintes, as análises elas acabam por assumir um caráter mais exploratório, um caráter, eu diria, até mais prospectivo e, por que não dizer, especulativo. Então, as estratégias tendo em vista 2018, elas tomam como ponto de referência a conjuntura e o atual governo, né? E como ponto de chegada à ideia de candidaturas presidenciais. No que diz respeito à primeira tarefa, ela consiste em perceber, né, quais as tipologias possíveis se vislumbram, né, nos atores que de uma forma ou de outra tentam definir as suas estratégias. À primeira vista, o que se deslumbra são dois tipos de atores, né, os que estão dentro da crise e os que estão fora da crise. Dentro da crise, quem é que está? Está o PT e Lula. Está o PMDB e suas principais lideranças. Está o PSDB e AS, Serra e Alckmin. Está o DEM e os partidos que constituem o chamado Centrão. E dentre os atores que mais contam, que estão fora da crise, estão aqui a Marina Silva, o PSOL, o Ciro Gomes e o Bolsonaro. Claro que podem surgir novos atores, atores que estão fora da crise, exemplo de empresários, juízes, que agora está na moda, né? Que queriam jogar o jogo de uma candidatura. Então, todos esses atores, tanto os que estão dentro da crise quanto aqueles que estão fora da crise, todos eles, se a gente analisar direito, alguma coisa têm em comum. Porque todos eles têm o golpe, né, como facto consumado, e por diversos motivos. Eles até desejam que o governo Temer chegue até ao final de 2018, mas com diferentes expectativas sobre a sua evolução e o seu resultado. Então, este juízo a mim me parece até mesmo espantoso, né? Principalmente quando se pensa no campo dos partidos que se opuseram ao golpe, né? Mas o facto é que, se for analisado a fundo, né, o que esses partidos fazem ou propõem em termos de saída para a crise, chega a ser relativamente fácil de nós percebermos que eles não apresentam alternativas por darem como suposto que a lógica é a persistência do governo Temer até ao final. E assim, caros ouvintes, Temer só sairá do governo se for destroçado pelo imponderável, que realmente ainda não vislumbro. Mas vamos analisar agora o jogo dos atores que estão dentro da crise. Vamos começar pelo PSDB, que é o partido melhor posicionado dentro dos atores que jogam dentro da crise. O PSDB foi o menos atingido pela Lava Jato. Ele colheu boa vitória nas eleições municipais, mas ele está inapelavelmente dividido e até não sabe muito bem o que fazer com o governo Temer. Chegou até a ensaiar um desembarque, né, com uma possível aposta no próprio fim do governo, mas pelo visto, pelo que se vê, parece que desistiu. E assim tem-se que, de um lado, Aécio e Serra, eles querem o governo tutelado pelo PSDB, na perspectiva de que uma possível retomada da economia em 2018 seria mais atribuída ao partido do que a Temer. Já o Alckmin, ele quer a manutenção do Temer, mas com uma devida distância, né? Uma distância regulamentar capaz de impedir, né, que, caso o governo venha a naufragar, naufragado, leva o PSDB junto. Então os tucanos, eles caminham por uma divisão irremediável na caminhada para 2018. Ou seja, Serra e Aécio já se acertaram. O Serra seria candidato ao governo de São Paulo e o Aécio a presidente. Mas o Alckmin não concorda com nenhuma das duas candidaturas. Poderá resvalar para o PSB, né, e aí constituir um novo polo de poder. O DEM, embora insinua apresentar-se como alternativa, né, deverá ser somente um coadjuvante do AS e do Alckmin. Né. E o mesmo acontecerá com os partidos do Centrão. Então, por estar mais preocupado em ficar no poder e viver fora das cadeias, o PMDB se encaminha para ter mais uma vez um papel de coadjuvante em 2018. Porque Temer não se mostra capaz de constituir uma alternativa de poder. E estas circunstâncias o enfraquecerão. E enfraquecerão ainda mais, né? E tentará até ter crescentes defecções em sua base no Congresso. Então as denúncias da Lava Jato, elas também tendem a expurgar, né, o núcleo duro, tanto do governo quanto dos atuais ocupantes de cargos importantes, seja na Câmara, seja no Senado. Ou seja, o Temer é o caminho para viver a solidão dos palácios, né? Uma figura decorativa do seu próprio cargo, né? Um menestrel da insipidez, um paciente da rejeição. Quanto ao caso do PT e Lula, por sua vez, eles estão dentro dos mais empenhados na construção, né, de uma estratégia da ilusão, né? Eles têm uma única saída, uma única bala de prata, que é o próprio Lula. Não tem outra. Então, se a rejeição ao PT é severa, Lula também é altamente rejeitado, né? Mas continua sendo muito amado, como mostram as pesquisas, e continua lá em cima, né, como realmente o mais escutado. Mas aqui está a ilusão. Está aqui a ilusão, pois, porque a estratégia é um puro risco. Até mesmo autista. Porque Lula continua sendo vítima de uma guerra sem quartel por parte do Moro e de outros setores do judiciário e da mídia. E ele se defende sozinho, sozinho, ele está sozinho, pois o PT não consegue defender ninguém. Então não há nenhuma certeza de que Lula tenha condições políticas, jurídicas, para ser candidato. E se as tiver, será preciso avaliar a conveniência histórica e biográfica de sê-lo. Então a estratégia da ilusão petista, ela está realmente proporcionando um jogo de acomodações internas, como por exemplo a ausência de um ajuste de contas com a sociedade e um esgotamento de qualquer energia renovadora. O PT quer que o governo Temer continue, mas num persistente processo de erosão de pouca credibilidade que ainda lhe resta, né, e continua sem capacidade de reagir. Porque a crença é de que tudo o que é negativo ao governo Temer, né, se acaba transformando em positivo para o PT. No entanto, esquecendo-se que empresários, como por exemplo o caso do Dória, outsiders, Bolsonaro, né, eles têm mais chances de se mostrarem viáveis. Então, na estratégia petista, se acredita que, sobre a derrocada do governo Temer, Lula faria ressuscitar os mortos, né, vingaria os deserdados e restabeleceria o reino que teve o percurso interrompido com o afastamento de Dilma. Então não se pode descartar aqui também a possibilidade de que os atores que jogam dentro da crise, eles busquem um pacto de transição, né, com a manutenção de Temer, com a anistia à Caixa 2 já está sendo negociada, né? Com a atenuação da Lava Jato e a garantia da candidatura de Lula. Então o governo Flávio Dino, PCdoB, defende de forma explícita este pacto. Tratar-se-ia de salvar o atual sistema político para reformá-lo depois, segundo ele. No entanto, não é ainda possível prever quais as reações sociais e as consequências políticas que este pacto poderá trazer. Mas vamos então agora analisar o jogo dos atores que estão fora da crise. Porque quanto mais degradado estiver o governo Temer, quanto mais terra arrasada a Lava Jato promova no PT, no PMDB, no PSB, melhor para quem? Para Marina, para Ciro, para Ciro, para o PSOL e para o Bolsonaro. Então a viabilidade de um deles ou de um outsider será mais efetiva quanto mais os partidos de crise e o próprio governo Temer se afundarem. Mais realistas, Ciro e Bolsonaro, eles representam o inverso um do outro. Ciro é a potência e a válvula de escape do campo democrático e progressista. Bolsonaro representa o quê? Representa a mesma perspectiva para o campo da direita, né? Desencantado com o centro corrupto e com o liberalismo de faz de conta. Então, em termos retóricos, ambos são jacobinos. Ciro de centro-esquerda, Bolsonaro de direita. Marina e PSOL são estratégias somente da ilusão. Porque Marina acredita que a derrocada do sistema político conferirá vezes às figuras e às retóricas santificadas, à linguagem sublime da nova política higienizada dos pecados da velha política. Então, para esta salvação, chega, bastaria ter, para, segundo ela, a conduta de recolhimento no silêncio claustro, né? Não se expondo ao pecaminoso contágio da perniciosa crise. O PSOL já, esse é mais aguerrido, eu diria o combatente mais aguerrido do golpe, né? Porque ele reza silenciosamente para que o golpe não acabe e para que a Lava Jato continue promovendo expurgos e encarceramentos no sistema político e empresarial do país. Porque para ele, quanto mais isso aconteça, mais o PSOL tende a brilhar em 2018 e no futuro. Então acredita-se que muito do que foi PT ontem fixará novas esperanças na luminosidade do sol brilhante. O PSOL alimenta a mesma ilusão do PT. Entre Lula, Ciro, Marina e o PSOL, flutuará uma massa de desencantados, daqueles que buscam uma alternativa programática e ética, daqueles cansados com a superficialidade e o eleitorismo das esquerdas. Então estes indivíduos intelectuais, estudantes e ativistas sociais, em que pesem proporem uma unidade com pluralidade, sabem que isto não ocorrerá por conta do autocentrismo dos partidos e também dos possíveis candidatos. Eles sabem também que a tendência é colher uma nova derrota. Então, sem ilusões, sabem que não resta outra saída a não ser um árduo e recorrente trabalho indeterminado e intrufiro, né? Seja para evitar uma derrocada final, ou então para manter as precárias posições conquistadas. Eu gostaria de deixar uma reflexão para todos vocês. Hoje eu sei que estão pensando, ainda vivendo o Dia Internacional da Mulher, mas eu gostaria de deixar uma reflexão. É típico das pessoas sem senso crítico tapar o sol com a peneira. Uns endeusam o Lula, a quem devemos reconhecer que devemos muito. Funciona assim. Todos os ganhos sociais e económicos devemos ao Lula, a Dilma e ao PT. E, no entanto, todas as mazelas que nos levaram absurdamente àquilo que vivenciamos hoje, um golpe de Estado, colocamos na conta da direita fascista. Parece até que vivemos num conto de fadas, num mundo cor-de-rosa, onde todos os incômodos que temos se devem aos outros. Só que não é bem assim, companheiro. Pois Lula, Dilma e o PT são tão responsáveis por este golpe quanto os que tentam nos impor a goela abaixo um estado de exceção. Os fascistas de esquerda irão bradar: precisamos estar unidos, não é hora de criticar, precisamos nos ajudar. E as críticas necessárias para que venhamos a corrigir nossos erros ficam sempre para amanhã ou nunca são bem-vindas. Até parece que ninguém sabia do risco e da temeridade de se colocar o Temer como vice de Dilma, que esteve sob tratamento de câncer. Quem o colocou lá contra diversas correntes do PT que não o aceitavam? Quem acusou da prerrogativa do poder sobre os demais e o prestígio que tem sobre as massas para fechar acordos com o PMDB e garantir apoio? Quais foram as medidas que se tomaram sabendo que o golpe vinha a galope ao Brasil depois dos golpes de Honduras, de Pondo Zelaya e no Paraguai de Pondo Lugo? Isso sem falar na Venezuela, claro, com a deposição de Hugo Chávez em 2002, e em que o povo reconduziu fantasticamente ao posto máximo da nação. Então, caros ouvintes, perder o senso crítico e não espiar nossos erros é um dos grandes problemas das esquerdas. E talvez por isso jamais aprendemos com a história, pois deixamos sempre para depois o analisar os erros e o corrigir os rumos. E a verdade, caros ouvintes, é que caso alguém tente fazer no decurso de acontecimentos, será sempre acusado pelos fascistas de esquerda de divisionista, de coxinha infiltrado e por aí vai. Então, caso ouvinte, está mais que na hora de reconhecermos e colocarmos na conta de Dilma, Lula e do PT não só os acertos, que houveram e foram muitos, mas também os erros, sob o risco de ficarmos como perus na véspera de Natal, sem saber o que fazer com a bordoada que levamos. O que fez o Lula para diminuir, por exemplo, o caso da Rede Globo, o poder da Rede Globo? Eu me lembro perfeitamente do Lula a chorar copiosamente no enterro de Roberto Marinho, dono da Organizações Globo, como um filho que perde um pai amado e se desmonta em lágrimas ao perceber que, a partir daquele momento, jamais poderá vê-lo novamente. Gente, o que é que foi aquilo? Será que alguém me pode explicar? Aquilo foi real mesmo? Nem eu consigo aceitar aquela cena. Porque, como progressista que sou, eu não gostaria de admitir, mas o facto é que, muito embora os governos petistas eles tenham trazido boas mudanças, e mudanças importantes, em relação ao respeito estatal à maioria da população brasileira, e ganhos importantes no que concerne principalmente aos direitos humanos, à inação e à cobardia que parece ser imanente ao partido e mais forte aos seus parlamentares, ele fez com que vivêssemos momentos lamentáveis pelo país, com relação à população indígena, por exemplo, abandonada ao que parece devido ao acordo com os proprietários rurais e com a senadora Cátia Abreu, aliás, fiel ao governo Dilma. Então, o que dizer da absurda e natural tortura presente em todas as políticas estatuais pelo Brasil afora? Por que não se buscou uma reforma na segurança tão necessária para que se pusesse fim a esta prática execrável e absurdamente comum? E quanto ao requisito de reforma agrária? Uma das principais bandeiras do partido, lembro aqui, e que ao não levantá-la, não levá-la adiante nos sucessivos governos até sob sua direção, e que por si só poderia ser considerado uma traição ao povo brasileiro. E o que falar da auditoria da dívida externa? Nunca mais se falou nesse assunto. Porquê? Não é mesmo? Bobagem, esquece, não é? Mas nada, nada mesmo, caro ouvinte, pode ser tão desmobilizador e de pôr tanto contra o PT quanto a inação com relação às privatizações levadas a cabo pelo PSDB quando esteve à frente do governo federal. Se pergunta, por que é que o partido fingiu que nada ocorreu de errado nestas privatizações, quando se sabe que a dilapidação do património público brasileiro foi um dos maiores e grotescos escândalos de corrupção que o Brasil já viu e responsável pelo desvio de bilhões de dólares? Será que devemos o silêncio inexplicável do partido a uma composição com o PSDB em nome da governabilidade, caro ouvinte? Igualmente triste foi ver o ano passado, e ano após ano, o partido alimentar a Rede Globo e demais veículos golpistas com poupudas quantias de dinheiro público. A que se deveu mesmo essa tamanha insanidade? Então, uma das coisas mais óbvias para quem quer que seja é que, se não se tem acesso a uma comunicação de massa capaz de atingir os milhões de brasileiros de forma eficaz, nada daquilo que você faça de bom surtirá o efeito desejado na população. E por quê? Porque uma vez que ela está privada, inexplicavelmente, do conhecimento dessas ações. Então temos visto aqui a irresponsabilidade com que o PT, o Lula e Dilma tratam o assunto também democracia em nosso país. Seria o caso de agora recomendarmos aos líderes, dirigentes e parlamentares petistas o uso do controle remoto na busca de impedir que este golpe se consolide e se torne irreversível, trazendo junto a si os enormes prejuízos que se anunciam ao povo brasileiro em todas as direções possíveis. Milhões e milhões aplicados naqueles que promoviam o golpe. Por quê? Porque o grande negociador Lula não vai lá negociar com a direita golpista, que todos sabemos pisa no pescoço da própria mãe, para obterem o que querem. O que vemos agora, caros ouvintes, estava escrito desde a posse em 2002 de Lula. Então quem quiser pesquise, porque no momento em que assumiu Lula, ele pediu aos movimentos sociais para terem calma que o seu governo iria trazer os ganhos que todos ansiavam, e que efetivamente trouxe alguns, mas no entanto ao abdicar da voz do povo das ruas, desde os primeiros instantes do seu governo, representando assim os movimentos sociais que sempre viveram represados até então, Lula se entregava nas mãos de 300 picaretas naquele mesmo denunciar a tempos antes. Então não foi por outra razão que quanto mais passava o tempo, Lula tinha que ceder mais e mais, e o seu governo quanto ao Dilma teriam cada vez mais tomando as feições de um governo de direita, o que afetava ainda mais e desanimava, poderia dizer, a famosa e aguerrida militância petista. Então foi sintomático vermos a dona Dilma, logo depois de reeleita, dar as costas para quem a tinha eleito, ao invés de sair às ruas para se aproximar daqueles que a direita queria afastar e cujas mentiras nas emissoras do ódio, Globo tomando a dianteira, jamais tiveram coragem de enfrentar. E para a final da reflexão, o que dizer então da última determinação da culpa do PT de lavar as mãos quanto ao apoio ou não à eleição do Rodrigo Maia, né? Deixando as bancadas livres para votarem como bem entenderem. Pelo amor de Deus, gente. Como sempre falo, o PT precisa de se reinventar. O PT precisa voltar às origens e assumir o meia-culpa com o povo e também com as organizações sociais. Porque caso contrário, caro ouvinte, corre sérios riscos de levar com o seu esgotamento toda a esquerda a reboque e todo o sonho de uma sociedade mais igual no Brasil. Porque quando nossos olhos ficam embaraçados, caro ouvinte, nada como usar os olhos dos outros para voltar a valorizar aquilo que é nosso. Estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Um forte abraço a todos e até à próxima quarta-feira, com mais um programa Política e Cidadania. Um forte abraço a todos vocês, um resto de semana maravilhoso. Até lá.